Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes, mais uma vez com você. Prazer muito grande. E você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Já fez isso? Também leia nossos artigos no blog Mensagem Restauradora. E pode curtir também nossa página no Facebook. Também todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós estamos ali na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53, no nosso momento de reflexão, das 9 às 11 da manhã. Você será muito bem recebido, será um prazer tê-lo conosco. Tem sido um momento muito especial. As pessoas que têm estado conosco têm sempre nos dado aí esse prazer e o incentivo, né? Dizendo sempre que tem sido um momento muito bom e que tem crescido muito participando desses momentos. Se você ainda não foi, não esteve conosco, compareça, esteja conosco a um desses momentos, porque será especial e um prazer para nós, tá bom? Muito bem, então, uma colocação aqui sobre Tito 2.8, eu quero ler com você. Tito 2.8 diz assim, vou começar a partir do verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Vamos falar um pouquinho sobre esse adversário aí de Tito 2.8. Quem é o adversário de Tito 2.8? Eu aproveito para perguntar também, quem são os teus adversários? Então, a gente, ao tempo todo, ouvindo, quando fala no meio cristão, quando se fala de adversário, o cara pensa logo no diabo, né? E aí personifica aquela figura, aquela imagem. E eu tenho certeza que se você pensar rapidamente assim na figura satânica, aparece logo aquele ser de chifre, com tridente na mão. É um negócio sério. Muito bem. Mas eu quero tocar com você e fazer uma coisa muito simples. Porque eu sei que muitas vezes vamos para a leitura já com as ideias todas preconcebidas. E aí fica difícil ler. E aí nos tornamos analfabetos funcionais no Evangelho. Na nossa leitura das porções bíblicas. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Ele diz aqui, versos 7 e 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Primeiro, que você viu e falar em demônio aí alguma vez, Satanás, capeta, não. Em nenhum momento foi dito isso. Isso aí está na tua cabeça, né? Está na tua cabeça. Leu isso aí, é o diabo que não podemos dar espaço para que o diabo fale de nós. O diabo falar de você. Aí o cara começa a viagem, né? Não, é porque o diabo vai lá diante de Deus e acusa a gente. E nessa ideia que vai surgindo, o cara vai construindo, né, meu amigo? Vai construindo uma coisa espetacular. E isso é muito bom, porque gera muito dinheiro. Isso aí. Você dá esse... impõe esse terror sobre as pessoas e faz esse terror todo, depois diz, eu vou te libertar, né? Você dá tudo e eu vou te libertar. Um dia desse eu vi, às vezes põe a gente nesses grupos aí que a gente é obrigado a participar, ainda mais quando são grupos familiares, né? Você tem que estar lá, de alguma maneira você está lá. E aí num desses grupos aí mandaram uma mensagem que eu não pude deixar de ler. E eu digo até que infelizmente li e vi, que se falava a respeito de um, não sei se era um filme, um desenho, uma coisa assim que se cortou um pouquinho do filme, né? fez uma edição e pôs só aquela parte onde há uma ironia sobre a morte. Se eu não me engano, são os Simpsons, né? É uma ironia sobre a morte e fala sobre suicídio. Meu amigo, isso deu... O pessoal entrou em polvorosa. Deu problema. E aí eu recebi nesse meio tempo aí, eu recebi também quase que ao mesmo tempo uma mensagem, mandaram para mim também um vídeo do cara que entregou um carro importado para um sacrifício religioso. Pegou um carro aí, mais ou menos no seu valor de 200 mil reais, e aí entregou o carro de mão beijada, né? Ele entregou o carro, mas ele queria, com certeza, se ele estava entregando um carro de 200 mil, ele queria no mínimo o dobro, né? Um outro de 400. E ninguém fará isso, ou faria isso, sem que lhe fosse impingido antes uma avareza terrível. Então, foi fomentada nele essa avareza, e por isso que ele entregou. Que é difícil, e aí é que entra essa questão nossa do trabalho de educação, que porá a pessoa em consciência, ela terá consciência, porque seria muito lindo, né? Se alguém dissesse assim, olha... Até eu brinquei com alguém um dia desse e disse, isso aí nunca vai acontecer com a gente, ou dificilmente acontecerá. Só é alguém realmente que tenha consciência. Porque infelizmente se trabalha a avareza das pessoas. E agora nós estamos trabalhando você aqui, isso que é tão complicado e que é a coisa mais evangélica que poderia existir. É fazer por gratidão. O cara lá do carrão importado, ele deu porque ele queria receber no mínimo o dobro. Agora, quando você dá, porque você entende que recebeu e está recebendo graça, entendimento, é outra história e seria muito bonito. É como a única vez na minha vida que eu vi um casal. Eles faziam o programa, né? Eles faziam um programa de rádio, isso foi em Salvador, na Bahia, e por dificuldades, e eles faziam um trabalho completamente voluntário, por dificuldades da organização, dificuldade financeira, eles iam sair do ar. E então o casal, eles conversaram e chegaram à conclusão de que queriam manter o programa no ar. E venderam o automóvel deles, né, o automóvel da família, e aí colocaram lá no programa para pagar o programa, mais um ano de programa de rádio, que achavam interessante continuar falando do Evangelho. Então, isso para mim é louvável. Eu digo sempre, se você der de coração, se você dá com graça, se você dá com alegria, se você dá por consciência, porque está consciente, tem consciência da importância daquilo que você tem recebido e recebeu, você pode dar até a sua vida. Agora, quando você dá apenas para fazer uma barganha, na verdade você não está dando, né? Você está barganhando. Quando você faz isso, faz algum tipo, entre aspas, de doação, mas no fim, o final dela, o propósito é barganha, é aquela ideia de que você vai dar para receber de Deus, o dobro pelo menos, aí é negócio que a própria Bíblia irá condenar. O Novo Testamento está cheio de condenações a esse respeito, com relação a isso, né? Então, isso aqui é o que eu quero deixar claro para você. E que essa questão... E por que você falou tudo isso? Porque essa questão do inimigo tem dado isso, né? Tem posto isso sobre as pessoas. A ideia de um ser que luta contra você o tempo todo, e ele é capaz de vencê-lo a qualquer momento, e você é mais derrotado do que vitorioso o tempo todo, né? Mas você fala isso, ele fala, porque o tempo todo você diz, foi o inimigo que fez isso. E o inimigo que está falando é o diabo, né? E eu vou acrescentar, de chifrinho e tudo, né? Que está fazendo isso, e parece que ele está mais presente na vida das pessoas do que Deus, quando se fala desse modo, ainda que as pessoas não admitam. Ele diz aqui, para que o adversário seja envergonhado. Então, isso aqui que eu quero colocar para você hoje, isso aqui é ouro puro. Isso aqui é libertador. Então, isso aqui, eu vou colocar para você nesse texto, que talvez você já tenha sido manipulado, ouvindo esse texto. Já manipularam você, você ouvindo esse texto, falando, as pessoas falando para você a respeito desse texto, e você achou que era o diabo, e você tem sido manipulado até o dia de hoje com relação a isso. O que nós queremos dar para você, e correr sempre o risco, é de lhe dar consciência. Sim, porque a gente corre o risco. A gente corre o risco de dar consciência e depois não receber, dar consciência, e a pessoa então depois se torna inconsciente com relação à gratidão. E a nossa ideia é fazer com que você receba a consciência e seja grata a Deus. Seja grata a tudo aquilo que você tem, que isso faça você frutificar. Não se tornar infrutífero, não se tornar uma árvore seca, não se tornar estéril na fé, na sua vida de fé, como no seu coração, no Evangelho, que de fato você passe a observar as coisas com sobriedade, porém, tendo zelo e amor por esse Evangelho. Que para quem recebe isso com sobriedade, ele se torna mais amoroso. E nós temos exemplos no Novo Testamento. O maior exemplo é Paulo, né? Que ele desconstrói muitas coisas daquele pensamento que era o pensamento triunfalista do judaísmo, a questão da bênção ou da maldição. Ele passa por isso, ele passa por essa fase e continua tendo o mesmo pique. Ele passa por essa fase, já não está esperando nada mais. Ele não espera que aquele será grande, que aquele será isso, será aquilo, que ele terá dinheiro, que ele terá muitas condições. Ele passa por isso, mas passar por isso não o deixa relaxado, não o deixa frouxo na fé, aqui é no mesmo sentido de relaxado. Não deixa, ao contrário, faz com que ele faça muito mais, como ele mesmo diz. Recebeu a graça não foi vã, porque trabalhei mais do que todos eles, cita todos os outros apóstolos, juntos não fizeram mais do que ele. Diz a graça de Deus em mim, quer dizer, o reconhecimento dessa graça. Não, mas tem gente que se acha que se tirar o demônio personificado da vida dele, como aí está, e tirar o demônio personificado, a maldição que é personificada e jogada sobre as pessoas, e outras coisas mais, a pessoa diz que, porque eu tenho medo de acontecer isso, eu não creio mais em Deus. Mas você está crendo em um ídolo. Você está crendo em um demônio travestido de Deus. E é isso que você quer para a sua vida? É dizer que você não tem consciência para continuar, mesmo reconhecendo que em Cristo você supera todas essas coisas, você é vencedor de tudo isso, e continuar caminhando grato, glorificando a Deus, será que não é o bastante? Quer dizer que você precisa de correntes, de acorrentamentos, de grades, é isso que você precisa? É estranho isso. Então isso mostra que a pessoa continua sendo uma pessoa cheia de superstições, uma pessoa supersticiosa, que só funciona à base de demônios, de perseguições. Então deixa eu ler o texto aqui, quando ele diz isso, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então ele diz claramente aqui que é alguém que está dizendo ou poderá dizer alguma coisa com relação a ele. E aqui está falando na esfera física, humana. Como você diz isso quando ele está? Eu digo isso lendo o contexto. Muito simples. Deixa eu ler aqui a partir do verso... Eu vou ler a partir do verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, irmãos mais velhos, no sentido mais literal da coisa, conforme pessoas mais experientes que irão ajudar os outros a crescer. Conforme te prescrevi, e para que essas pessoas sejam líderes locais nesse sentido, irmãos mais velhos, que a gente pode negar que vão liderar, tem que ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos, ele diz que creem, nesse sentido que colocam aqui, crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. porque é indispensável que o presbítero, o bispo, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Você observou aqui? Não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, tem que ter autocontrole, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, ou seja, aquilo que tem recebido, conforme a fé deles aqui da época, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. O que é contradizer? Dizer o contrário. Aí ele explica por que existem muitos insubordinados. Diz que, olha aqui, existem pessoas insubordinadas. Tá? Estão no meio, mas que não estão nem aí. Existem muitos, sempre teve, né? Muitos insubordinados, palradores frívolos. Só que fala coisas inconsistentes, fala demais de forma inconsistente. Palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Diz que existiam alguns, vieram do judaísmo e continuavam querendo misturar as coisas. Né? É isso que ele está falando aqui. Fé judaica com a fé do evangelho. Ele diz, estão no meio, não está se importando com quem está fora, né? com a fé do outro, né? O judeu em si, ou qualquer outro tipo de fé. É com aqueles que estão dentro e aí estão trazendo coisas que não tem nada a ver com a fé que eles estavam pregando. É essa a ideia. Por isso que ele diz, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. De novo, duas vezes você viu aqui que ele fala ensinar por torpe ganância. Quer dizer, o cara quer só se dar bem. Não quer, o interesse dele não é realmente trazer nenhum bem para ninguém. É ele se dar bem. Então ele deixa aqui muito claro isso. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, a única maneira, porque ele está falando que quem, a respeito de quem está dentro, como eu já falei. Está dentro e está fora ao mesmo tempo. Está dentro, mas é contra tudo. Que é aquela coisa que eu falei, tenho falado em alguns momentos, não é a questão da pessoa ter seus pensamentos, e claro, ninguém é igual a ninguém, mas para eu caminhar com outro, ou caminhar na mesma fé, é sensato que eu, com as coisas mais importantes, com os pontos, vamos dizer assim, os pontos clássicos, eu ando de acordo. Como é que eu vou andar junto com alguém, um grupo que eu discorde em gênero, número e grau, ou discorde 90%? Não tem como eu andar. Né? Agora, se eu concordo 90% por causa de 10%, eu não vou abandonar, porque em nada eu vou concordar em 100%. E se eu concordar em qualquer coisa que eu ando no meio 100%, eu sou um tolo. É que eu estou sendo levado. Mas no momento em que eu observo isso e sei que estou em um grupo de pessoas, de ser humano, e que por isso haverá discordâncias, inclusive até aborrecimentos, eu tenho sobriedade para caminhar desse modo. O testemunho é exato, portanto repreendo severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, ele vai dizendo. Aí ele diz, verso 16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Verso 1 do capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina quanto aos homens idosos, sejam temperantes, quanto às mulheres, verso 3, semelhantemente sejam sérias, verso 4, a fim de instruir as jovens recém-casadas, verso 5, para que sejam sensatas, honestas, boas, donas de casa, verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário... Quem é o adversário? Conforme tudo que nós lemos aqui. Se não é quem está lá no meio e está trazendo confusão, contenda, levando a palavra para outro caminho. Muito claro aqui. Linguagem sã e repreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto ao servo, ele vai embora. Entendeu, meu querido? Então aqui não tem demônio nenhum nesse texto. Demônios são os outros. Essa aqui é a verdade. E é muito interessante quando nós olhamos todo o texto dentro do seu contexto. O que é que ele está falando? O que é que está acontecendo? E quem ele está chamando de adversário? Então que isso fique aí muito claro para todos nós, tá bom? Meu querido, aproveite e indique nosso trabalho para outras pessoas, para aquele seu amigo que você sabe que gosta desse tipo de material e está também interessado em cada vez mais crescer, né, como pessoa, como ser humano, crendo no Evangelho, tá bom? Meu queridão, um grande abraço.
mensagemrestauradora.blogspot.com.br